Bom dia, gente linda, tudo bem com vocês? Neste sábado maravilhoso, você está escutando o podcast do Eu Organizado. Meu nome é Ana Carolina e hoje eu quero falar um pouquinho sobre produtividade. Eu quero que esse episódio seja dividido em mais ou menos duas partes. Primeiro, eu quero falar sobre uma frase que eu li no Twitter essa semana de uma menina que eu sigo. E essa frase me fez pensar em muitas coisas. Eu anotei alguns pensamentos que eu tive quando eu li essa frase, e eu quero me posicionar, eu quero levantar esta bandeira e construir esse argumento publicamente. E depois, porque o tema está sendo produtividade, eu quero falar sobre algumas pequenas conquistas que eu já estou tendo nesse ano maravilhoso de 2020 em relação à minha própria produtividade. Em relação a alguns objetivos e princípios que eu queria muito construir em 2020 e que eu estou conseguindo construir desde agora, desde o início. Uma amiga minha tem uma abordagem muito interessante para objetivos do ano. Ela gosta de, em dezembro, se concentrar nas coisas que ela quer fazer em janeiro, dentro daquela onda de resoluções de ano novo, etc. E ela gosta muito da ideia de, desde já, começar a praticar uma coisa que ela gostaria de fazer daqui a mais tempo, no médio prazo. É uma ideia muito simples, mas ela me ajuda muito a contornar o perfeccionismo. Isso é um parênteses rápido que eu estou fazendo, porque eu, comumente, tenho visões muito grandiosas, muito complexas do estilo de vida que eu queria estar tendo. Que nem sempre é o estilo de vida que eu estou tendo de fato, são cenários longe da minha realidade. E de alguma forma, quando eu penso sobre o futuro, eu penso, nossa, vai chegar o dia em que eu vou conseguir cumprir esse hábito por muitas horas no dia, sabe? Que eu vou conseguir cumprir esse hábito todo dia. E a minha mente fica indo para o futuro, fica indo para esse lugar conquistado. Para esse lugar estabelecido, sendo que, quando eu penso em hábitos que são talvez particularmente desafiadores para mim, que eu não estou conseguindo colocar em prática, não existe um pulo de penhasco, sabe? Não existe um salto desse tamanho de uma realidade onde você praticamente não tem aquele hábito para uma realidade em que aquele hábito é super fluido. É diário, é estabelecido e você já olha para todas as métricas que te mostram que você conseguiu aquilo. A gente precisa começar aos pouquinhos, a gente precisa começar com o que dá para fazer hoje, assim. Esse é o resumo. E graças também a essa clareza, ao tempo que eu tirei para sentar comigo, me sintonizando com as coisas que são realmente muito importantes para mim. Com essas ferramentas e essas manhas de produtividade, eu estou conseguindo trazer alguns desses hábitos já para minha rotina. Eu vou falar um pouco isso sobre isso no final. Eu quero falar sobre essa frase que eu li no Twitter, né? A menina escreveu assim, abre e fecha aspas, essa lógica de produtividade que está imersa em tudo o que nós fazemos. Essa lógica de produtividade que está imersa em tudo que a gente faz. Quando eu li essa frase, nossa, eu fui acometida por sentimentos extremamente ambíguos. E eu me peguei concordando com ela, eu estava acompanhando a discussão, né, as conversas que ela estava tendo com essa outra pessoa. E tem uma parte de mim que entende muito bem o argumento dela, o que ela quis dizer com isso. E tem uma parte de mim que é muito contra a palavra produtividade, que tem muitas críticas a serem feitas, essa parte de mim faria muitas críticas a esse sistema consumista, capitalista, que está se tornando cada vez mais automatizado, no qual todo mundo está imerso, mas tem uma outra parte de mim que ficou extremamente ofendida. Eu sei que ela nem estava falando comigo, mas essa minha outra parte se ofendeu porque eu gosto muito do tema de produtividade. Eu não sei se todo mundo leu os textos que eu fiz lá no blog do Eu Organizado há mais tempo. Existe o site do Eu Organizado, existe o blog do Eu Organizado, que tem mais ou menos uns 3 anos e pouco de textos. Eu contei já em alguns lugares diferentes a minha história, criando e organizada, não vou me repetir totalmente, mas eu me formei em letras em 2015. E eu escolhi o tema da organização porque genuinamente tá gravado em pedra no meu DNA, assim, tá super inscrito no meu sangue, nos meus genes, a vontade da organização, a vontade da otimização e a vontade do aperfeiçoamento contínuo. Então, eu senti uma tristeza muito grande quando eu percebi que todo mundo, ou melhor, que muitas pessoas, talvez pensem sobre produtividade do jeito que essa menina pensa. E eu sei que é só uma questão de palavras, né? Só que assim, eu fiz letras, eu sou rata de livro, eu adoro literatura, eu adoro escrever, e nunca é só uma questão de palavras, como se a nossa linguagem, como se a nossa comunicação fosse uma coisa menor. Tudo que é questão de palavra é uma questão muito importante, porque como a gente fala, o que a gente fala, o que a gente pensa sobre a gente é o início de um posicionamento, é o início de uma criação. A gente começa a criar quando a gente fala. Então eu anotei algumas ideias porque eu queria espalhar para vocês o que eu penso sobre produtividade. Para mim, ser produtivo é transbordar a energia da vocação. Vocação, eu confesso que eu não sei se vem do grego ou se vem do latim, os estudiosos e as intelectuais desse meu podcast vão saber melhor que eu. Eu, de fato, não sou muito boa em citar as referências do que eu aprendo, mas a palavra vocação vem do latim ou do grego e quer dizer o chamado da alma. A nossa vocação é o chamado que a nossa essência emite, muito independente até de você ser uma pessoa espiritual ou não, você tem uma personalidade, você tem uma essência, você tem um conjunto de características nesse momento da sua vida, nesse momento do tempo e do espaço. Quando você sente uma vontade que vem muito de dentro de fazer qualquer coisa, seja você uma pessoa que atribua essa vontade ao espírito ou à mente racional, ok? Essa vontade é a sua essência, é a sua alma te chamando para fazer alguma coisa. Eu vejo que nos últimos anos muitas pessoas falam sobre vocação no sentido de utilizar esses chamados da alma para trabalho, para vida profissional, né? E eu vejo algumas pessoas mais, talvez espirituais, mais alternativas, trazendo essa palavra e esse mote da vocação. Eu genuinamente acredito que tudo que a gente faz pode ser considerado uma canalização da nossa vocação, porque a nossa alma, a nossa mente, que seja, a nossa personalidade se expressa em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas da nossa vida. E claro que é um grande desafio nesse contexto consumista, capitalista, que quer te vender sempre alguma coisa, que quer te distrair a todo custo, que quer te acelerar a todo custo, você parar e ter um ritmo de vida no qual caiba silêncio, no qual caiba reflexão suficiente para você escutar as suas vontades genuínas, que eu estou chamando de vocação. Eu sei que é difícil. E é justamente porque é um desafio que a gente precisa ressignificar o que é produtividade. Produtividade não é estar sempre trabalhando, já disse isso em outro podcast, eu sei, mas acho bom ressaltar e repetir. Produtividade não é sempre estar fazendo uma coisa de dentro para fora. Produtividade não é só produzir coisas que os outros vejam. Estar num fluxo produtivo de vida é estar presente com você o suficiente. Estar atento e atenta ao que você pensa, ao que você sente em relação a você, em relação ao mundo, ao que os outros fazem, de uma forma honesta, nua e de fato atenta o suficiente, sem paranoia. Eu acredito que dá para a gente construir essa presença conosco de um jeito leve, Mas fazer isso de uma forma constante, de uma forma consciente o suficiente para que você sinta qual é o chamado de dentro de você que está pedindo para vir à tona, qual é o tipo de energia que você precisa colocar em prática naquele momento. Quando você faz uma coisa, você transborda uma energia que tem dentro de você para fora. E todas as energias que existem são produtivas. Eu poderia dizer de um jeito talvez até menos, talvez até de um jeito menos místico, para quem não é dessa vibe, eu poderia dizer que você tem diversas vontades. E o que vem de dentro de você, que eu estou categorizando como energia, você também pode entender com vontade. Se te dá vontade de dormir, se te dá vontade de comer, se você está cansado ou cansado no computador, sei lá, no seu lugar de trabalho, e você sente que tem alguma coisa dentro de você que está pedindo certa atividade, aquilo ali é a sua vocação. Eu acredito que tudo que a gente faz tem um propósito divino. E um propósito elevado guiando aquela atividade. O que a gente precisa fazer é ser canal para pegar essa energia que vem até nós e botar em prática. Quando você dorme, você está canalizando uma energia de dentro de você, você está se dando uma experiência produtiva. E não é só produtiva para que você trabalhe melhor no dia seguinte. Eu sinto que aí existe um emaranhado de confusões dentro dessa discussão. Várias atividades contemplativas, artísticas, criativas, emocionais, talvez até religiosas e espirituais hoje em dia, parece que estão sendo esvaziadas de propósito, como se tudo que a gente fizesse precisasse, no fim das contas, melhorar a nossa capacidade de servir, de trabalhar, porque a gente sabe dessa, né, de modo geral, desse sistema que eu estou chamando aqui. Para resumir, de capitalista, consumista, parece que tudo precisa apontar para isso. E eu super entendo que estar num contexto que te obriga a isso é ruim, porém eu gosto de escolher ser produtiva para servir a sociedade, para servir a minha bolha, que seja, sempre pensando em formas de expandir essa bolha. Porque para mim, e aí também esse é um pequeno parênteses, toda a oportunidade de servir, toda a oportunidade de contribuir de alguma forma para mudança positiva, para transformação o mais profunda e filosófica possível de um outro ser humano é uma oportunidade boa. A vida pode ser conduzida de uma forma sagrada e de uma forma divertida ao mesmo tempo, porque eu também não acredito nessa exclusão. Ou você se diverte, ou você aproveita a existência humana. E faz o que você quer, e se diverte da forma que você quer, e transa com quem você quer, e tem os passatempos que você quer, e vai para os rolês que você quer, ou você é uma pessoa sagrada, espiritualizada, em contato com o lado divino da vida. Eu não acredito nisso, mas eu aprendi há muito tempo que a gente pode conduzir tudo que a gente faz no nosso dia como se fosse um ritual dentro desse contexto de cerimônia. Que tem como viver uma vida cerimonial. Eu compartilhei isso algumas vezes em alguns lugares. Eu estudei e me voluntariei na Nova Acrópole, durante uns 5 anos. É uma escola livre de filosofia. Lá tem curso de filosofia, tem diversas atividades voltadas para o voluntariado, voltadas para a filantropia, e tem alguns cursos, algumas aulas de cultura, de poesia. Enfim, de conhecimento de modo geral, aulas extras. E foi lá na Nova Acrópole que eu aprendi que a gente pode viver a vida de uma maneira cerimonial, de um jeito leve, porque cerimônia e as coisas sagradas não são necessariamente coisas rígidas e sérias que precisam ser pesadas. Eu sinto um profundo senso de propósito que é cumprido em todas as minhas ações. Mesmo que não sejam ações que ninguém vai aplaudir, mesmo que eu me sinta confusa, perdida, insegura durante algumas tarefas, durante algumas ações, toda energia que vem até mim, tudo que eu sinto que vem de dentro, cumpre um propósito. e quer o meu próprio bem. Todas as minhas vontades estão me levando para um lugar de esclarecimento, de superação, de transformação e de evolução. Eu sei que esse sistema capitalista consumista que me cerca, eu sei que ele não é ainda totalmente mapeado. Eu estou imersa nesse sistema e eu não vou dizer que eu tenho total consciência e total controle. Eu tô dentro da bolha em que eu tô, você tá dentro da bolha em que você tá, e existem muitos movimentos culturais, sociais, mundiais, praticamente universais, que é até difícil de você ver que tá ali porque o contorno daquilo ficou borrado já que faz parte da sua vida, do seu estilo de vida, do seu habitat por muito tempo. Então eu não tô bancando uma de iluminada, de olha, eu tô fora desse contexto onde vocês estão, não tô. Então eu também não tô salva de eventualmente me corrigir. Eu ouvi uma mulher que eu gosto muito, eu acho que foi a Madame Bruna, na verdade, no Twitter. Ela falou alguma coisa sobre ela ter feito um tweet, ela ter feito uma afirmação e depois uma outra pessoa apontou para ela um contraponto, ela voltou atrás, se corrigiu e viu que na verdade ela poderia ter, enfim, se posicionado de uma forma mais clara, mais justa. Isso tem muito valor. Então, eu nunca quero colocar uma banca como se eu tivesse o cálice da verdade, não é isso. Mas é de fato uma energia muito minha, sou eu inteiramente. Quem me conhece, quem é meu amigo, sabe. Eu sou essa pessoa positiva, eu sou essa pessoa que gosta muito de viver, que encontra um senso de valor, que vê valor em todas as coisas. A vida, para mim, cara, é um rolê extremamente mágico, extremamente foda a cada segundo. E eu quero trazer para você essa perspectiva, essa consciência, esse novo modo de pensar, caso você não pense assim. Todos os rios deságuam na sua evolução e no seu aperfeiçoamento constante. Todo o universo está conspirando a seu favor. E eu também disse isso em outros episódios. Mesmo quando você sente vontades que entram em conflito dentro de você, em que uma parte de você quer uma coisa, porém a outra parte quer outra coisa, mesmo quando você não encontrou uma estratégia para unir as suas diferentes vontades, quando aparentemente você está discordando de você mesmo, todas as suas partes, todas as suas necessidades internas e todas as suas vontades estão cuidando de algo que é importante para você. Eu não quero dizer que a evolução acontece num estalar de dedos, porque não é assim. Não é fácil nesse sentido vazio. Mas não quer dizer que não possa ser leve e que não possa ser possível. Não é isso. A vida só quer o nosso bem. As suas vontades, todas as suas necessidades só querem o seu bem. E tudo em você e fora de você tá te levando para esse lugar de preenchimento da sua alma, para esse lugar de satisfação, de plenitude. Eu me recuso a acreditar que eu tô nessa vida para qualquer outra coisa menos do que a plenitude. É importante a gente aceitar os momentos merdas, é importante a gente aceitar quando a gente tá mal. Sim, eu sei que é, porém o ponto desse episódio é outro. Eu não gosto quando eu escuto as pessoas falarem, embora eu entenda e também entenda o valor desse discurso, porque diferentes pessoas chegam às mesmas ideias através de diferentes caminhos, mas me dá um incômodo quando alguém fala que sabe que está fazendo uma autossabotagem, porque eu, Ana Carolina, sempre que escutava isso, às vezes da minha antiga terapeuta inclusive, eu ficava com uma sensação de perigo, como se dentro de mim tivesse sempre uma pessoa muito má ou uma pessoa com índole distorcida querendo me fuder. E esse lugar em que você vira o seu próprio inimigo e você meio que tem que ficar atento o tempo todo para ver se você mesmo não vai dificultar o seu caminho, caralho, quem que vive assim em paz? Isso gerou em mim uma rachadura, uma quebra, como se eu não pudesse confiar em mim mesma, como se eu tivesse um espião sorrateiro dentro de mim, sabe? Eu sentia isso, não necessariamente todos vocês sentem. não necessariamente você sente. Eu só quero ressaltar que tudo o que você sente, todas as suas necessidades estão contribuindo para o seu próprio bem. Tudo o que você sente quer o seu próprio bem. E esse lugar de materialização mágica em que todos os rios desaguam na nossa evolução, como eu disse, não é um processo instantâneo. Eu não vou nem dizer fácil, porque eu acredito que pode ser fácil. Agora, instantâneo não é. A gente pode entender que tudo que acontece para a gente, de fora para dentro, na grande maioria das vezes, tem um propósito benéfico e a gente precisa também conseguir trazer essa autorresponsabilidade para dentro da gente, porque é você que precisa aprender a conjugar as suas partes e você pode conseguir também se levar para esse lugar de, cara, eu estou fazendo o melhor que dá por mim. Nada disso quer dizer que não existam fatores sociais, econômicos, políticos, que apenas fodem a vida das pessoas, as vidas das pessoas de fato existem. Mas é aquela velha história, a gente tem que começar de algum lugar e para mudar o mundo, a gente precisa mudar a gente. Para você ter qualquer contribuição positiva em larga escala social, econômica, cultural que seja, você precisa se gerenciar bem. E para mim, ser produtivo significa se movimentar, significa agir para que você canalize a sua vocação do dia em todas as suas atividades. Como eu disse, é fácil? É instantâneo? Não, não é. Pode ser fácil? Eu acredito que sim. Existe todo um sistema, toda uma máquina maléfica aí no mundo, criada estruturas que querem drenar a gente de energia, que querem fuder a nossa vida, vamos dizer assim. Também não dá para negar que existem. Mas, de novo, a autorresponsabilidade e esse posicionamento de eu estou me guiando para uma atitude que é amorosa comigo mesma, eu estou criando um estilo de vida que me permite descansar quando eu quiser, que me permite me divertir quando eu quiser, e não só, embora também não acho que tenha nada de errado com isso, se você está partindo desse contexto inteiro de ideias que eu estou descrevendo, que não é só, mas que é também uma forma de você trabalhar melhor, de você contribuir melhor para as outras pessoas. Se você vai se levando para esse lugar, se você consegue criar uma rede de apoio embaixo dos seus pés, se você consegue confiar em você, apesar de onde você mora, apesar do dinheiro que você tem, apesar desse sistema do mundo, da máquina do mundo, que está tão distorcida e tão doente em tantos sentidos, você já está sendo resistência. E eu acredito que é através dessa, para citar o tweet que eu li, lógica da produtividade, dessa produtividade que eu estou falando, que a gente consegue se sustentar mesmo nesse contexto muito merda, que é Brasil de 2020, assim, que não é favorável. E que não é favorável já há muito tempo. Mas a gente tem controle sobre algumas coisas. Eu sei que a realidade de cada um difere, o nível de privilégio, de luxo que todo mundo tem é diferente uns dos outros, mas você consegue controlar algumas coisas e você consegue ser a primeira pessoa a se colocar nesse lugar de ver que a vida é transcendente, é mágica, é positiva, que você pode se ajudar, que você pode usar tudo ou quase tudo que te acontece a seu favor. Quando você se dá permissão de descansar, quando você se dá a permissão de viver a sua vocação em todas as pequenas tarefas que você faz, é muito bom criar uma vida de fato prazerosa que leva para esse lugar de propósito sendo cumprido, de plena satisfação. Quanto mais você cumpre os seus propósitos, quanto mais você vive as suas vocações nas diversas áreas da sua vida, mais bem equipada e mais bem equipado você tá para ajudar o mundo. E tudo, no fim das contas, para mim deságua em a gente conseguir ajudar as pessoas e a gente conseguir ter prazer, ser leve, se divertir, dizer, caralho, cara, puta merda. O mundo tá bem difícil, mas a minha vida foi foda. Isso é incrível, isso é absolutamente incrível, esse é o propósito mágico, é o propósito mágico e máximo de todas as coisas. A minha produtividade é diversificada, ela é coletiva e ela parte do princípio de aceitar, de gostar de tudo que é seu, de tudo que é humano, porque a produtividade não tem a ver com esse imaginário de máquina, de robô, esse imaginário bélico que o mundo capitalista está divulgando. Não é isso. A sua produtividade nasce justamente de você ser como você é. E de você se apresentar, fazer o máximo possível por você mesmo, para que todo dia você se apresente dizendo: bora lá, eu tô aqui para ajudar alguém. Mesmo que o seu trabalho não seja literalmente ajudar as pessoas, embora no fundo eu acredito que todos os trabalhos ajudam as pessoas, mas nem que seja para ajudar a sua família, nem que seja para contribuir, para apoiar, para engrandecer, para dar essa rede densamente afetiva para sua mãe, para o seu filho, para sua filha, que seja para uma pessoa. Se você consegue dar esse apoio humano para você, você já está sendo produtivo. Eu acredito que a evolução, que a nossa evolução humana, parte da nossa essência experimental, porque se nós fôssemos deuses e deusas, a gente não estaria aqui nessa roda de samsara, que espero estar usando esse termo certo, vivendo essas atividades humanas. A evolução inclui o humano, e a evolução existe através dos nossos erros e testes, dos acertos, da aceitação e da transmutação. Viver é algo muito produtivo, porque não existe santa partícula no universo sem propósito. O que não significa que a forma como a humanidade está sendo organizada agora seja um super ideal de evolução, sabemos que não é. Mas você pode ser um ideal de evolução produtiva, afetiva, no seu dia a dia. Para finalizar, eu quero falar dessas coisas que eu disse que estão me ajudando a ser mais produtiva. A primeira delas foi ativar o lembrete do Instagram para me avisar quando eu passei uma hora dentro do aplicativo. Eu não sei se isso é uma coisa que só tem para conta comercial. Aí tá uma boa pergunta. Eu acho que não. Mas vocês verifiquem. Eu passo muito tempo no Instagram, gente. Eu passava muito tempo no Instagram. Instagram, e-mail e WhatsApp, assim, são a minha tríade, né, da distração. Eu coloquei para ele me mandar um lembrete quando eu atingi uma hora. Eu sei que ainda é muito, mas para mim, para a quantidade de tempo que eu estava passando no Instagram, uma hora é de fato ótimo. Então, eu estou conseguindo cada vez mais só receber esse lembrete de eu passei uma hora no Instagram no fim do dia, o que significa que eu não estou usando mais o Instagram desde cedo, desde o momento da manhã. Está sendo muito bom, muito maravilhoso. Isso foi um detalhe. Eu jurava que eu não acreditava muito nesse negócio de lembrete, mas me ajudou a quantificar o tempo. Porque essa é a questão de internet, de tela, de tecnologia, principalmente se você trabalha num contexto como o meu. Eu sempre falo, né? Eu trabalho em casa, sozinha, sem equipe, no meu próprio quarto, de segunda a sexta, criando coisas para a internet. É um ambiente muito impalpável, porque é tudo virtual, né? O virtual existe, mas a gente vai perdendo o contato com o corpo, a presença, até as sensações físicas, se você passa muito tempo na frente de uma tela. E eu não tinha noção de tempo. A minha noção do tempo na internet estava ficando assim, uma bola difusa, amorfa. Agora eu estou entendendo quando que bate uma hora. E, enfim, eu estou fazendo isso algumas semanas. E eu percebi que nos últimos 7 dias, só tiveram 3 dias em que eu conscientemente fiquei no Instagram para além de uma hora, mesmo depois de receber o lembrete. E eu vejo que a forma como eu puxo outras atividades para minha semana e para o meu dia influencia muito nisso. Nesse fim de semana, por exemplo, eu saí sábado, eu saí domingo. Quando eu coloco mais e eu vou atrás intencionalmente de atividades fora de casa e rolês sociais e coisas que me divertem, eu nem lembro que o Instagram existe. A segunda coisa que tem me ajudado a ser mais produtiva é o Forest, Forest. Forest. É um aplicativo em que você planta algumas árvores no seu jardim. Ele era um aplicativo pago. Eu tenho quase certeza que agora ele é gratuito. E eu tenho quase certeza que ele existe para todos os aparelhos. Se eu tiver errada, vocês me corrijam que eu, enfim, anoto e digo isso em algum lugar. Mas ele é muito, muito maravilhoso. Você tem duas formas de usar o Forest. Ou você coloca atenção total, ou você tira atenção total. Se você coloca o modo atenção total ligado, você não pode abrir outro aplicativo e fechar o Forest, porque senão a árvore que você está plantando morre. Eu gosto desse modo atenção total. Quanto mais você planta árvores, e aí toda vez que você planta árvore, você precisa deixar o celular sem estar sendo usado, né? Quando esse modo atenção total está ativo, mais dinheiro dentro do jogo, mais moedas você ganha. Quanto mais moedas você ganha, você pode comprar outras árvores para poder povoar o seu jardim com várias espécies de flores e de árvores diferentes. É uma coisa bem besta, mas que está funcionando. Porque eu pensava assim: ah, eu tenho força de vontade. Se eu deixar o celular longe, tipo assim, eu tô na sala e o celular tá no meu armário, no meu guarda-roupa, na gaveta, eu faço isso. Eu pensava, porra, isso já é suficiente. Eu não preciso botar um aplicativo para ficar ali na tela para me impedir de usar. Ah, gente, mas não é que eu não tenho tanta força de vontade assim? Eu percebi que assim, se o meu celular tivesse de alguma forma, quanto mais disponível o meu celular tiver, mais fácil é de eu ceder a essa necessidade. Enfim, esse é um outro assunto. Eu sinto muitas necessidades diferentes na hora de pegar o celular. Mas, assim, independente de quais são essas necessidades, o fato é que quando você repete um comportamento diversas vezes, ele vai ficando mais fácil e mais simples de você executar. Às vezes eu pego o celular porque eu estou incomodada com algum assunto que eu sei que está na minha cabeça, mas que é um assunto desafiador, desconfortável, eu prefiro me distrair. Às vezes é necessidade de estímulo. As necessidades são mil. Eu acho até interessante, sim, você passar um tempo refletindo sobre quais são as suas necessidades que te levam até o celular. Mas quanto mais disponível o celular tiver, mais fácil e simples e inconscientemente, eu repito esse padrão, mas inconsciente é o padrão de pegar. Eu percebi que tendo qualquer. Tem um outro app muito bom que faz isso de bloquear a tela, etc e tal. Tem outros, eu posso expandir essas recomendações em outro episódio. Mas o Forest é uma opção bem bonitinha. Esses sistemas eu gosto, desses sistemas de recompensa, em que você ganha ponto, em que você bate metas e você constrói as arvorezinhas. Eu acho isso muito fofo, eu acho que funciona. Então, eu comecei a usar o Forest faz até menos tempo do que o negócio do lembrete do Instagram. Mas assim, eu comecei a colocar 15 ou 20 minutos para o celular ficar bloqueado durante um período curto em que eu ia ler. Então, eu fui associando. Toda vez que eu leio, eu pego o celular, coloco o Forest ativo, digo que vou ficar. Hoje em dia, eu estou conseguindo fazer uns 30, 45 minutos e deixo o celular longe. Anteontem eu testei e eu pude comprar uma nova arvorezinha dentro do app e eu coloquei para ficar 2 horas com o celular bloqueado. Isso me libertou muito, assim, foi aquele lugar de facilitar o novo hábito que eu quero, que é esse hábito de, cara, foda-se o celular, eu não tenho que estar aqui 100%, eu tenho uma desculpa de por que eu não estou respondendo às pessoas, sabe? Isso me ajudou muito. E por fim, eu tô conseguindo ler mais, que é um dos meus objetivos de 2020. Em 2019, eu li 3 livros inteiros e metade de outros dois. Eu preciso fazer uma pausa dramática. Quem me conhece sabe do absurdo que é eu ter lido 3 livros no ano. Eu tô partindo do lugar da autoaceitação, porque eu também sei por que que eu fiz isso. Eu acho muito doido, eu acho muito doida a forma como a vida de uma leitora passa por várias fases, altos e baixos. Mas colocar hábitos offline que te levem para sua criatividade é uma coisa que contribui para você ficar menos tempo no computador e no celular automaticamente. Então, essa tríade de ler mais, já que eu ia ler, eu aproveitava para ver se tinha um jeito de eu não usar tanto o celular, eu leio no sofá, fico longe do computador de fato, junto com o lembrete do Instagram, todas essas coisas estão contribuindo para eu ser mais produtiva. E eu também acho que um tempo produtivo é aquele tempo que você passa aproveitando conscientemente para fazer uma coisa que você escolheu fazer. Tempo passado no Instagram muitas vezes começa de um jeito consciente e termina de um jeito inconsciente. Você vai responder alguém, você vai trocar uma mensagem privada, é muito bom. Assim, nossa, também já disse isso várias vezes. São incontáveis os números de pessoas que eu conheci pelo Instagram, pela internet. Incontáveis, que hoje em dia são amigos, amigas mesmo. Brother, profundos. Eu adoro a internet para fazer amizade, adoro muito. Mas chega um ponto em que o uso da internet, do Instagram e das redes sociais vira de consciente para inconsciente. Isso não é produtivo, porque você não está mais, com exceção desses momentos de automatismo e de distração, gente, todo o resto, tudo que vocês fazem é produtivo e tem um fundo produtivo, porque tem um propósito, tem uma necessidade, tem uma vivência que precisa ser cumprida, que precisa existir por causa disso. Então, eu gosto muito de falar de produtividade, desse lugar específico de trazer consciência e posicionamento e firmeza no que você quer fazer. Como eu estava dizendo, com exceção desses momentos em que você não está pensando muito sobre o que você quer, e quando você vê, você foi engolido pela televisão e perdeu assim as sensações do corpo, perdeu o contato com o corpo. Com exceção desses momentos que eu de fato considero improdutivos, todo o resto, todas as pulsações que você sente são produtivas, não tem nada de errado com isso. Você não está num contexto mais explorador ou mais capitalista porque você está vivendo uma vida produtiva. Muito pelo contrário. Quanto mais você conseguir colocar esses limites com as coisas que te tiram a presença, com as coisas que te levam para um lugar de novo, automatismo, inconsciência e burrice, assim, de modo geral, quanto mais você sair desse meio, mais você vai poder ter atitudes que de fato causem transbordamentos e atravessamentos e transformações positivas na vida da sua família, que seja. Eu acredito piamente nisso. Já que a obra começou aqui na rua, eu vou encerrar esse podcast e dizer que eu espero que vocês tenham gostado. Comentem lá no site, porque é importante dizer isso. Todos os meus podcasts estão gratuitamente no meu site para serem ouvidos. E tem um sistema de comentários bem bom, bem divertido para a gente trocar ideias. Eu gosto que o meu podcast seja acessível, você não tem que ter iTunes, não tem que pagar Spotify para escutar nem nada. E lá dá para vocês comentarem direto no site ou me acham no Instagram, que é @euorganizadocom. As minhas redes sociais todas se chamam Eu Organizado Com. E a gente vai conversando. Tenha uma semana lindamente produtiva e até a semana que vem.